Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Este é o FluxoCast, o seu podcast de organização, produtividade, aprendizagem acelerada, estratégias e técnicas de estudo. Esta é uma produção do blog fluxodeestudo.com. Nossa missão é a sua aprovação. Estaremos juntos nessa jornada. Organize seus estudos, organize sua vida. No episódio de hoje, o que fazer na semana da prova? A sua tão sonhada prova do Enem, exame da OAB, o concurso está chegando. E agora, como organizar a sua rotina de estudo para esses últimos dias até a sua aprovação? Com um pouco de calma e organização, seguindo algumas rotinas simples, você conseguirá fazer a sua prova mais preparado do que espera. O mundo ideal é aquele em que você chegou até aqui, tendo esgotado o conteúdo do edital e feito as revisões. Parabéns pelo esforço. Sua semana será um pouco mais fácil. Entretanto, se você não evoluiu tão bem nos estudos, não conseguiu esgotar o edital, nem avançar tanto quanto gostaria, tenho um simples recado para você. Mantenha a calma. Vamos trabalhar esse problema juntos. Afinal, nós estamos aqui para isso. Este episódio vai te apresentar as melhores técnicas para organizar a sua semana e melhorar a sua performance na prova. Inicialmente, planeje a sua semana. A partir de agora, estabeleça em horas líquidas quanto tempo de estudo você tem até a noite anterior da sua prova. Essa contagem vai te permitir dosar o tempo de estudo para cada matéria dentro do seu fluxo de estudo, que recomendo em ciclo de horas líquidas. Não negligencie matérias, a não ser que você perceba que não vai dar tempo. Logo adiante, trataremos dessa situação. Cuide de sua mente e de seu corpo. Evite se expor, quando possível, a situações de estresse físico e mental nos últimos dias. Lembre-se de que qualquer dor ou desconforto reflete na sua prova. Tire um momento da semana, se possível, para visitar o local da prova, caso não esteja familiarizado com o local, para verificar os acessos, locais de entrada e não ser pego de surpresa. Esgote as questões da banca. Como eu sempre recomendo no estudo regular, no pré ou no pós-edital, faça muitas questões da sua banca referentes às matérias do seu concurso. A realização de questões, idealmente, deve fazer parte da sua rotina, em momentos antes, durante e depois do estudo, bem como nas revisões e também nos finais de fluxo, quando você faz o simulado de recalibragem. Meu fluxo de estudo, por exemplo, utiliza a metodologia Kanban, material leve e muitas questões. Se você já acompanha o podcast há muito tempo, participa do nosso grupo gratuito do Telegram, já deve conhecer a metodologia. Se você ainda não conhece, é uma boa hora de começar, pois a essência do método é a agilidade, funcionando bem em situações de curto prazo, como a que estamos agora. Lembre-se, estando você melhor preparado ou não, a realização de questões é um diferencial estratégico. Leve isso como uma certeza, conselho de muitos que chegaram lá e estudaram muito, mas de forma estratégica. Por intermédio das questões, você passa a se relacionar com a banca, conhecer a redação, o nível de cobrança, aprofundamento, as posições doutrinárias, as pegadinhas e exceções corriqueiras. Quem nunca ouviu falar do padrão CESP ou padrão FCC, o banco de questões? Todas as grandes bancas, por mais que neguem por aí, possuem um banco de questões. Pense comigo, é impossível que para cada prova, todas as questões sejam redigidas a partir de assuntos completamente novos, pois o limite é o edital. Exceções existem, claro, como nas provas de bancas próprias, a exemplo do concurso para procurador do MPT, que apesar de mudar a redação das perguntas e assertivas, os temas relevantes acabam sendo os mesmos conforme o extenso edital. Da mesma forma, as provas para analista e técnico, que, não raro, pela quantidade de provas realizadas, acabam reaproveitando a mesma questão em diversas provas, em instituições e anos diferentes, algumas apenas mudando a ordem das assertivas. O mesmo vale para os temas da discursiva. Observe provas recentes da banca e veja quais temas têm sido recorrentes. Monte os seus próprios ou trabalhe com resumos comprimidos, resumos por palavra-chave, flashcards ou mapas mentais, para ter em mente as palavras-chave dos principais temas. Sabendo essas, fica mais fácil conectar o resto. Trabalhe também os principais conceitos. Você deve estar se perguntando, e a lei seca, os resumos e livros? Se o seu material não for extremamente enxuto, volte a eles quando houver necessidade de relembrar alguma coisa, no caso de realizar questões por aplicativos, que trazem resposta do professor contendo lei seca, doutrina e jurisprudência. Por isso, recomendo aplicativos. O princípio de Pareto. Não comece a fazer as questões simplesmente. Faça um raio-x das matérias e dos assuntos mais cobrados em cada matéria e comece por eles. Esses assuntos são os mais importantes e com enorme chance de caírem na sua prova. O motivo disso será tema de outro episódio, que é o princípio de Pareto. Esse princípio afirma que, para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vem de 20% das causas. Em outras palavras, sua prova vai cobrar em torno de 20% do seu edital apenas, cabendo a você tentar descobrir ou adivinhar os temas mais relevantes. Em regra, essa estratégia é certeira. Poucas vezes vi provas fora da curva para essa metodologia. Evidentemente, essa regra pode ser quebrada pelo grau de esmero e tempo da banca em fazer a sua prova, ao cobrar temas menos importantes, mas não é comum. A banca quer saber se você está apto a exercer aquela atividade e, por consequência, saberia resolver com competência e agilidade as situações do dia a dia. Se você não estudou tanto, esse será o seu kit de emergência e maior salva-vidas a partir de agora. Recomendo estabelecer a meta de zerar as questões da sua banca nas matérias do seu concurso naquele ano, exemplo, 2020, e vá retroagindo, o quanto conseguir, até a véspera. A recalibragem. Conforme você realiza as questões, anote sua performance para no outro dia aumentar um pouco a carga de estudo e questões nessa matéria ou assunto. Seu diagnóstico será constante dessa forma, com respostas rápidas aos seus pontos fracos. Não invista tempo em assuntos complexos de matérias pouco relevantes. Tente aprender os conceitos básicos de todas. Nosso foco, na pior das hipóteses, passa a ser a memorização de assertiva, a não ser que a prova seja de matemática, física, química, que exige conhecimento de fórmulas. De qualquer forma, com as respostas dos professores, dá para aumentar um pouco a familiaridade com o assunto e tentar resgatar alguma lembrança da semana na prova. Enfrente suas dificuldades. O aprovado não é aquele que sabe todos os assuntos de todas as matérias, mas aquele que acertou a maior quantidade de questões que a banca julga correta. Sua preparação deve ser equilibrada, porém focada para sempre estar em contato com os temas mais relevantes. No curtíssimo prazo, ou na véspera da prova, se você não entendeu o assunto, ao menos tente memorizar as assertivas corretas em cada questão. Itens para a prova. Não esqueça de dar uma olhada no edital para ver os itens necessários para a prova, como caneta na cor certa, documento de identidade. Acondicione sua água e alimentos, não barulhentos, por favor, nas embalagens apropriadas. Se necessário, imprima o cartão de candidato e deixe junto das suas canetas. Não compre na hora. Leve sempre duas. A programação mental. Você batalhou bastante para chegar até aqui. Se você fez um pouco mais de 100 questões ao dia, está beirando as 800 questões resolvidas apenas nessa semana que se passou. Sabe-se lá quantas mais no pré-edital e no pós-edital. Olhe essa informação apenas depois da sua prova. Dito isso, entenda que sua missão como estudante está quase cumprida. É hora de mentalizar positivamente a sua prova. Faça esse exercício mental de chegar ao local de prova com calma, tranquilidade e respiração profunda e lenta. Imagine-se entrando na sala, sentando, pegando e folheando a sua prova. Leia tranquilamente as questões. Como são criações suas, você provavelmente irá gabaritar a sua prova imaginária. Entregue a prova e volte para casa, sua família e entes queridos. Mantenha esse sentimento o quanto puder. Após uma boa noite de sono, vá com a mente confiante de que fez o que podia e que tudo vai dar certo. Concluindo, a última semana de prova deve ser dedicada ao estudo organizado, estratégico e leve. Dificilmente chegamos a uma prova com 100% do edital já esgotado e revisado. O foco, portanto, é estabelecer uma rotina que permita um tempo adequado de estudo, equilibrado por matéria, dificuldade e relevância. Tenha uma ótima prova e boa sorte. Conte com a minha torcida. Espero ter contribuído de alguma forma para a sua preparação. Se você gostou, assine o feed, compartilhe com seus amigos, apoie o FluxoCast pelo link da descrição, acesse o blog fluxodeestudo.com para mais dicas gratuitas. E por hoje é só, muito obrigado e até a próxima!